Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Estúdio 930 da Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Meu nome é Mariana Poli e hoje eu vou conduzir o programa que recebe os cineastas Priscila Betim e Renato Coelho. A Priscila e o Renato acabam de lançar o longa A Cidade dos Abismos e o filme fez estreia nacional no Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, que acontece em Curitiba até o próximo dia 14 de outubro. Antes de ser exibido por aqui, A Cidade dos Abismos estreou internacionalmente no prestigiado Festival Português de Lisboa, onde recebeu críticas positivas. Estrelado por Verônica Valentino, vocalista da banda Verônica Decide Morrer, com participações especiais de Padre Júlio Lancelotti, do compositor Arrigo Barnabé e do poeta Cláudio Villar, este é o primeiro longa da dupla. Neste papo, nós vamos falar sobre o filme e também debater os desafios de fazer cinema experimental e autoral no Brasil. Priscila e Renato, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam muito bem-vindos.
Oi, Mari. Obrigada pelo convite. Enfim, o prazer é todo nosso e estamos felizes com a oportunidade de falar um pouco do filme, dos processos e, enfim, prazerzão mesmo.
Tudo bom, Mari? Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Agradecer aí a rádio pelo convite e uma satisfação estar aqui.
É isso aí, gente. Então vamos lá. Para começar, eu queria que vocês contassem um pouco para os ouvintes o que é cinema experimental, cinema autoral, né? Acho que seria legal a gente começar por aí.
E aí? Bom, Não, já começa, enfim, né? Perguntaça, assim, né? Eu acho que o nosso filme, ele tem essa coisa, né? Desse diálogo com tradições do cinema experimental. Não só brasileiro, cinema de invenção também, né? Não só brasileiro, e esse diálogo desse cinema, né, mais inventivo com a ficção, eu acho que ele mistura um pouco esses dois caminhos. E o que é cinema experimental? Tem cinema experimental e cinema autoral, assim, né? Eu acho que o cinema experimental é um cinema que se aproxima muitas vezes da poesia, enquanto talvez, né, outro cinema se aproxime mais da prosa, né? Então, no nosso filme, embora a gente tenha uma linha narrativa, personagens, uma história acontecendo, a gente tenta usar a força do experimental como momentos de quebra, de uma lógica, enfim, de causa e efeito, de uma narrativa tradicional, como uma forma de se aproximar de momentos de momentos subjetivos dos personagens, onde seria difícil às vezes traduzir de uma maneira racional aquela proximidade com aqueles estados de espírito, né? São estados da alma, né? Nosso filme, ele traz a história de alguns personagens que são muito marginalizados, né? E como se aproximar desse estado d'alma, assim. Então, às vezes, é muito difícil, através de uma história mais racional mesmo, né? Se aproximar desses personagens. Então, a gente usa o experimental como esses momentos de ruptura de uma lógica, que às vezes não cabe a lógica, assim, né? Às vezes cabe um outro tipo de aproximação, assim. Então, acho que o cinema experimental vai muito por aí, assim, de uma poesia, de uma não-racionalidade, de um cinema mais adepto a sensações do que a explicações, talvez, né? Então, a gente tenta, embora tenha ali um roteiro, tenha uma narrativa acontecendo no filme, a gente tenta usar esses momentos mais experimentais para isso, assim. Eu não sei se o Renato quer me complementar, que foi perguntou, né, já.
Acho que é uma pergunta que dá bastante assunto, né, para tentar contextualizar de forma sintética aí o que é o cinema experimental dentro de uma tradição e dentro da própria história do cinema. Ele é esse cinema que nunca teve uma preocupação de estar vinculado a uma indústria, a uma necessidade de ser vendido, né? ele sempre veio de uma outra tradição, talvez como a Pri falou, né, o cinema narrativo mais ligado à literatura, ao teatro, à questão de se contar histórias, e o cinema experimental mais ligado à poesia, que sempre foi algo mais livre, né? A poesia nunca, salvo raras exceções, teve assim, um grande público. Então ele é algo mais feito por paixão mesmo, por amor, que está desvinculado das amarras de um cinema que tem que contar história de maneira cartesiana, com início, meio e fim, com tudo, causa e efeito, tudo sendo explicado. Né? E daí, dentro da história do cinema, desde os primórdios, existe também essa história de um cinema mais experimental, primeiro ligado às vanguardas, e depois, né, enfim, várias tendências e escolas do cinema experimental pelo mundo. E acho que o nosso filme, ele é muito isso, que a gente vem de uma tradição do cinema brasileiro mais experimental, né, o chamado cinema de invenção, que está ligado de alguma maneira ao momento ali do cinema da boca do lixo, marginal, enfim. Mas esse cinema marginal também contava histórias e tinha essa pulsão experimental no meio, assim, entrecortando essas histórias. E o nosso filme tenta fazer isso, mas dentro de uma perspectiva também do cinema contemporâneo e com outras influências, não só do cinema brasileiro, mas de outros cinemas também.
Boa! Baita contexto, hein, gente? Obrigada. Acho que agora os ouvintes já estão mais ambientados, né? O tipo de cinema que vocês fazem. Então vamos voltar um pouco para o filme, para A Cidade dos Abismos. Queria que vocês contassem um pouco a origem do filme, né? Da onde surgiu a ideia para o roteiro, enfim. Como é que vocês criaram A Cidade dos Abismos? É onde tudo começou.
Eu acho que, bom, eu não sou de São Paulo, né, sou do interior. O Renato, embora tenha nascido aqui, também viveu e cresceu, né, no interior. E quando a gente volta para São Paulo, acho que cada um em um momento, assim, eu acho que a primeira coisa que nos pega, assim, é uma fascinação tremenda por essa cidade, assim, uma cidade muito contraditória, muito paradoxal em vários sentidos, mas ao mesmo tempo muito apaixonante, assim. E que dialoga, assim, com tudo que a gente ama, né? Com uma poesia mais marginal, né? Alguns autores daqui, assim, que são nossos ídolos, mestres, assim, como Cláudio Villa, que está no filme, ou Roberto Piva, né? Tem São Paulo como grande palco e ambientação, assim, para esse tipo de poesia surreal, beatnik. Então, eu acho que, principalmente, essa região central, assim, de São Paulo, assim, exercia e exerce, né? Grande fascínio mesmo, assim, pra gente, assim. E eu acho que, bom, eu, Renato, a gente, né, logo que a gente mudou, a gente passou a andar muito, assim, por essa região, frequentar bares, enfim, andanças, incursões aí, assim, nessa região que a gente tanto gostava e conhecer pessoas, e era uma coisa que sempre acontecia e nos puxava para lá de alguma maneira. E nisso a gente, fomos conhecendo, assim, essas pessoas que frequentavam esses lugares, assim. Meu irmão morava ali no Aroche, com a Aurora, então a gente sempre estava por ali, assim, região da Rego Freitas, e a gente conversava com muita gente, assim. Uma dessas andanças a gente conheceu uma travesti, e que acabou virando aquelas... A gente sempre tinha essas companhias de uma noite só, né? Quando você fica muito amiga, todo mundo meio bêbado já, e, né, de repente você encontra com alguém no meio da noite e essa pessoa se torna sua melhor companhia e você compartilha tudo, e é uma experiência muito intensa, assim. Então, aconteceu algumas vezes com algumas personagens, algumas pessoas, assim. E numa dessas noites a gente encontrou a Bruna, que era um desses encontros muito fortes, assim, né? E acabou, ficamos todo mundo junto até de manhã, assim, e isso acho que foi o ponto. A gente já estava um pouco com essa ideia, já tinha essa ideia da cidade e tal, mas conhecer ela com certeza, né, foi o gatilho, assim, foi o start, e eu falei, eu vou fazer um filme a partir daqui, assim. Né? E aí, eu acho que o filme tem um pouco isso, assim, é um filme que tem, eu não sei se é porque é o primeiro longo, assim, mas é meio que, são muitas, quase como um estilhaço, assim, de muitas referências e vivências, e histórias que a gente tinha até aquele momento, e paixões, e tudo meio misturado, assim. Então, eu acho que o filme partiu um pouco daí, assim.
Muito legal. E assim, para os ouvintes que não conhecem, a Priscila e o Renato, além de serem cineastas, também são parceiros, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco como é o processo criativo de vocês enquanto casal, né? Porque é curioso entender como é que um casal faz um filme junto. Então seria legal vocês contarem um pouco desse processo. Não sei se o Renato começa essa.
Então, eu acho que, assim, a gente já meio que fazia filmes antes de se conhecer, né? Antes da gente ficar junto. Então, antes de 2010, né? A gente já tinha cada um meio que uma... feito alguns filmes, né? A gente tinha se formado há pouco tempo, enfim. E assim, eu sempre tive uma dificuldade de me alinhar a equipes de filmes, assim, fazer filme com equipe, sempre eu achava que, assim, as experiências não tinham sido tão legais, e eu preferia fazer filme sozinho, assim. E a Pri tinha as experiências dela, que ela pode dizer também, eu acho que ela fez vários filmes em equipe, antes também ela tinha mais essa pegada, e a gente meio que encontrou essa forma de fazer filmes em Super 8, que já é uma coisa que vem dessa tradição experimental, né? O Super 8 foi criado para ser uma bitola, né? Que a gente chama, que é o formato da película cinematográfica, uma bitola amadora, que era usada para filmar casamentos, essas viagens, filmes de família. E os cineastas experimentais, como custa mais barato, o acesso era mais em conta, assim, começam a fazer filmes em Super 8, está dentro de uma tradição que vem lá de trás também. E a gente encontrou nisso uma forma, né, da gente fazer os filmes em Super 8 e fazer os filmes sozinhos, assim. Então, os meus primeiros filmes em Super 8 eu fiz sozinho. Aí a Pri começou também, a gente começou junto, a Pri fazia e eu fotografava, depois logo ela começa a fotografar também, aí a gente faz alguns filmes juntos, alguns sozinhos, então, mas sempre tem esse processo criativo, independente de, tipo, eu assinar um filme ou ela, eu acho que todos os curtas que a gente fez em Super 8, que são, sei lá, uns 20, assim, mas bem curtinhos, né, tem a participação de um e do outro, e a gente foi encontrando nisso uma forma de fazer cinema que a gente achava legal, assim, mais divertida, era como se, tipo, eu pelo menos me sentia como, sei lá, se eu fosse um pintor, que eu posso pegar o quadro e pintar a hora que eu quiser, ou escrever um poema, você não precisa, lógico, você precisa produzir algumas coisas, ou tem um curtinho que é um documentário sobre alguém, ou né, que vai um filme experimental sobre tal lugar, que nem alguns que a gente fez, mas é algo que dependia mais da gente, assim, não de uma grande de um aparato de produção. E isso deu isso acabou nos dando uma liberdade mesmo para poder criar. E a gente foi, conforme os anos foram passando e a gente foi ficando os anos juntos, né? A gente foi também, acho que aprimorando essa pegada, assim. Diga aí, Pri.
Afora, né? Todas essas questões que o Renato trouxe, eu acho que tem uma coisa, assim, né? Eu pelo menos acredito. Eu acredito muito numa coisa, assim, das deusas do cinema e como o cinema rege a nossa vida. De uma forma muito, muito mágica, assim, muito incrível, assim. Eu acho que o meu encontro com o Renato é um pouco regido por essas entidades do cinema, assim. Porque é isso, né? Eu sou Ares com Ares, assim, eu sou super controladora e meio individualista e, enfim, eu jamais... Opa, tá estranho aqui aí. Eu jamais, assim, seria muito difícil, assim, talvez eu compartilhar a direção com qualquer pessoa e compartilhar tão proximamente, tão visceralmente os processos criativos, assim. Eu acho que os nossos processos criativos e nossos filmes são as coisas mais importantes da nossa vida, assim. Então, eu não iria compartilhar com alguém pelo comodismo, então essa pessoa que eu tô, assim, tá ali, assim. Eu acho que o meu encontro com o Renato é mais forte que isso, assim. É um encontro estético de vida e de alma e de cinema, assim, que é muito forte, assim. E o cinema, na verdade, ele meio que une, assim, todas essas instâncias. É isso, assim, a gente meio que... A gente se comunica, assim, a nossa relação com o cinema às vezes é quase telepática, assim, sabe? Eu confio muito, assim, às vezes no Renato tomar alguma decisão. Isso que eu sou mega controladora, assim, nele tomar alguma decisão ou vice-versa, assim, porque é muita sintonia, assim, né? Falando de cinema de invenção, né? O Jairo Ferreira, ele falava muito das sintonias, assim, né? E acho que eu com o Renato a gente tem essa coisa dessa sintonia, assim, de vibrar na mesma... Não que é tudo maravilha, que não tenha briga, que não tenha... Mas a gente tá aí pra mesma coisa, também o mesmo propósito de vida, né? Esse cinema que o Renato falou, que é totalmente desvinculado ao mercado, à indústria, que não faz concessão, radical na linguagem, na postura, nos processos. Eu acho que é uma postura de vida e de amor e de dedicação, que é uma coisa de vida mesmo que eu acho que a gente tem esse encontro. Então eu acho que é um pouco isso, assim.